O FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Expresso de volta aqui na UFMG Educativa, comigo Felipe Sartoretto.
Comigo Michele Bruck, boa tarde. Sartor, olha só, o livro 50 experimentos para fazer em casa reúne aí testes científicos para serem feitos pelas crianças de forma divertida, segura e, como o próprio nome sugere, em casa mesmo. Cabo de guerra sem corda, pintura sem tinta, microscópio pelo celular, são aí alguns dos experimentos reunidos pela obra, que é uma parceria entre o jornalista Iberê Tenório, do canal YouTube Manual do Mundo, e o professor de Química do Colégio Técnico da UFMG, o Coltec, Alfredo Luiz Matheus.
E a gente conversa agora com o professor Alfredo Luiz Matheus, que, como você falou,
seu professor.
Foi meu professor de Química quando eu estudei no Coltec, meu primeiro ano aí.
Quero ver se as aulas dele fizeram efeito em você.
Boa tarde, professor.
Boa tarde, Felipe.
Tudo bem? Seja bem-vindo à Rádio FMG Educativo. Já é de casa, né?
Isso, não. Já fiz algumas coisas aí na Rádio FMG também.
Bacana. Professor, que tipo de experimento estamos falando aí, quando a gente está falando desses 50 experimentos para fazer em casa? Como é que pode uma pintura sem tinta e um cabo de guerra sem cabo?
Então, esses experimentos, né, a gente percebe até pela ideia aí do livro, né, que as crianças e adolescentes, eles têm muito interesse pela ciência, né, mas muitas vezes nas escolas elas não fazem experimentos, né, não veem realmente os fenômenos, não põem a mão na massa aí de fazer as coisas. Então, uma das ideias do livro, né, é permitir que a criança ela brinque aí com a ciência, ela brinque com os experimentos e veja essas coisas de perto, né? Então, o livro ele traz várias sugestões de experimentos com materiais bem simples e que a pessoa pode brincar, pode experimentar, pode construir coisas, né? Então tem um lado de brincadeira e tem um lado de aprender, porque as explicações estão todas ali, né? Então, por exemplo, o cabo de guerra sem corda, né? É um cabo de guerra que você vai puxar uma latinha de refrigerante de alumínio usando um balão. Você esfrega o balão aí no cabelo, né? E ele fica eletrizado e aí você atrai a latinha e outra pessoa do outro lado atrai também, e uma ganha quem puxar mais, né? Então, são brincadeiras que por trás tem um conceito científico.
Professor, e como foram selecionados os 50 testes aí científicos que o livro apresenta? Foi pela facilidade de ser realizado? Teve uma tentativa aí de abarcar as várias áreas da química?
Então, a gente tentou selecionar experimentos então, que tivessem um apelo aí, né, de servir ou como uma brincadeira, ou como uma mágica, ou como algo que você pudesse juntar com os amigos para fazer, né, algumas coisas que são engenhocas, que você constrói, né, e todas com esse critério de ter materiais acessíveis, coisas que você acha em casa, ou que você pode comprar no supermercado, na farmácia, né, então, muitas vezes as pessoas acham que experimentos você precisa ter um laboratório, você precisa ter materiais mais sofisticados, mas dá para fazer muita coisa com materiais simples.
Agora, professor, qual que é o experimento que o senhor considera aí o mais interessante?
Olha, tem vários, né? Eu gostei muito, né? Alguns experimentos do livro são inéditos, a gente desenvolveu, né? E eles não tinham ainda aparecido nem no canal do YouTube, nem em outros lugares. Um que eu gostei muito foi justamente esse microscópio do celular, que é uma maneira de você aproveitar a câmera do celular, em que você coloca uma pequena lente que você tira de um apontador laser, e essa lente transforma o celular no microscópio, você consegue ver as coisas bem de perto, né? Você aumenta aí, dá para você ver inclusive células de cebola, então você pega aquela pelezinha da cebola e você consegue ver as células, que é uma coisa que eu não esperava que desse para fazer com o celular, né? Então são vários experimentos que são interessantes. E tem coisas de física, tem coisas de química, né? Tem coisas bem diferentes.
Professor, dá para aprender conceitos aí e já levar isso para a escola com esses experimentos? O que dá para aprender com esses experimentos?
Então, uma maneira de ver é que assim, o aluno, a criança, ao fazer isso em casa, longe da escola, né, ela está numa situação bem informal, né, sem o professor, e ela está brincando e está colocando a curiosidade aí, né, está aprendendo, né, porque o livro tem todos os conceitos por trás das experiências, de uma linguagem bem simples. Mas se um professor pegar esses experimentos para usar isso na escola, né, com a turma, fazer os experimentos com os alunos e direcionar isso, né, de uma maneira em que está dentro do programa, está dentro do planejamento dele, né, isso é é algo que a gente acredita que seria muito importante para o ensino de ciências, né, você não só falar para o aluno, não é para a pessoa acreditar no que você está falando, é para ela fazer e aprender com aquilo.
Maravilha, são então 3:38, boa tarde, você está na UFMG Educativa, por aqui Expresso 104,5, nós estamos conversando ao vivo com o professor do Coltec, Alfredo Luiz Mateus, está contando aí pra gente tudo sobre o livro 50 experimentos para fazer em casa. Professor, existe um espaço de troca de experiências entre as pessoas que fazem os testes e seus resultados, a escola seria esse espaço?
Então, dá para você fazer esses experimentos, você poderia pensar nisso, né, que em casa você pode fazer esses experimentos de uma maneira, mesmo como uma brincadeira, até junto com a família, né, os pais, né, e transformar a cozinha aí num laboratório, né. Como você também pode fazer isso na própria sala de aula, né? Você trazer os materiais e fazer isso como uma atividade didática.
Professor, o livro aí é uma parceria com o canal Manual do Mundo, o jornalista Iberê Tenório. Fala um pouquinho sobre o que é esse canal.
Então, o Manual do Mundo é um canal muito interessante, ele é um dos canais mais conhecidos do YouTube, ele tem mais de 2 milhões de inscritos, né? Acho que ele é o quarto maior canal de inscritos no Brasil, e ele publica, né? Coloca esses vídeos, toda semana ele coloca um vídeo de um experimento, né? E eu conheci o Iberê, ele entrou em contato comigo, né, para justamente, ele conhecia os meus outros livros de experimentos, gostava bastante, e nós conversamos aí sobre algumas coisas de química, porque o Iberê, ele é jornalista, né? E é muito interessante perceber que, assim, ele entrou nessa história de fazer vídeos de experimentos no YouTube e começou a estudar bastante, começou a ler livros, né, esses livros de experimentos, e ele explica direitinho, né, explica muito bem a ciência por trás. Então, a gente... Eu conheci, eu fui para São Paulo, onde ele tem o estúdio dele, e nós fizemos um vídeo, né, juntos, e depois veio a ideia de fazer o livro, né, de juntar aí um pouco dos experimentos que já tem no Manual do Mundo, alguns experimentos que eu já tinha a ideia, e a gente juntou e escreveu o livro. Eu acho que foi uma parceria muito legal.
Bacana. Professor, como você já falou aí, você tem outros livros aí de experimentos, outros livros que colocam a química aí no, digamos assim, mais próximo do cotidiano. Como que você avalia hoje essas ciências tão mais próximas, tão mais desmistificadas, ainda tem que ser mais desmistificadas? Como é que você acha que está hoje, assim, o ensino e a popularidade aí de química, física no Brasil?
Então, o que eu percebo, assim, é que em termos da curiosidade das pessoas, a curiosidade das pessoas é cada vez maior, né? A gente vive numa sociedade tecnológica, a gente tem muito acesso a essas informações, as pessoas vão atrás desse tipo de assunto para entender o mundo, entender as coisas, e até mesmo por para ver esses fenômenos que são muito interessantes, mas a escola está muito atrás, né? A escola ainda é muito livresca, os cursos ainda são muito baseados no quadro negro, os professores eles não têm muita o costume de fazer esses experimentos em aula, por uma série de fatores, né, desde de preparação do professor até tempo, número de alunos que tem em sala. Então, realmente, para você modificar isso, você precisa mudar a maneira como a escola funciona, né, e permitir ao professor ter essa possibilidade de fazer esses experimentos. E isso é fundamental, porque se a gente quer que as pessoas sejam capazes de resolver os problemas aí do futuro e do presente, elas têm que aprender a colocar a mão na massa, a testar, a verificar, a aprender esses conceitos científicos, né, a resolver desafios. Então, é muito mais do que só aprender para resolver exercícios desses repetitivos que são feitos em sala de aula.
Certo, professor, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa. Só de curiosidade, só para confirmar, a gente pesquisou aqui no canal no YouTube o vídeo que o senhor gravou lá, é o Como Derreter Isopor?
Em casa.
Exatamente. Beleza. Tá certo. Muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa. Sucesso com o livro 50 Experimentos para Fazer em Casa.
Tá, joia. Obrigado, Felipe. E só lembrar aqui que nós vamos lançar o livro aqui nesse sábado, dia 8, aqui em Belo Horizonte, na Livraria Leitura, lá do BH Shop.
Bacana. Muito obrigado. Boa tarde.
Boa tarde.
Obrigado, Felipe. Tchau, tchau.
Muito bem, o livro 50 Experimentos para Fazer em Casa, do jornalista Iberê Tenório e do professor de Química do Coltec, Alfredo Luiz Mateus, como ele disse, será lançado aí neste sábado, dia 8 de novembro, na Livraria Leitura do BH Shopping, a partir das 14h. 50 Experimentos para Fazer em Casa é uma publicação da editora Sextante. Mais informações aí no site da editora sextante.com.br. A letra E, sextante.com.br. E o canal no YouTube.
É o Manual do Mundo, youtube.com/manualdomundo.
Muito legal esse canal.
Se quiser lá dar uma conferida um pouquinho sobre o trabalho do Iberê e o vídeo que tá ele e o professor Alfredo juntos, é o Como Derreter Isopor em Casa.
Também.
Como Derreter Isopor em Casa. Já aprendeu, Michele Bruno?
Não, eu vou aprender depois que eu ler. 10 coisas para fazer com um computador velho. Acabou aquele lixo que eletrônico.
Problema, que a gente, né?
Exatamente.
Descartava. Tem muita coisa interessante aí.
Muito.
Tem que dar uma conferida.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.